Fala, rapaziada, fala ouvintes do Andarilhos da Bola, mais um episódio de volta aqui no seu tocador, no seu Spotify, no seu Deezer, não sei onde você está ouvindo a gente, mas é sempre um prazer estar trocando ideia com vocês. Mais uma vez recebendo convidados aqui, é sempre melhor quando a nossa resenha foi com convidados. Hoje nós estamos recebendo Vitor Dias e Pedro Dolabella, jogadores aí que acabaram de se consagrar campeões lá nos Estados Unidos, no Universitário, pela Marshall University. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eles vão me corrigir daqui a pouco. Então, pô, é sempre prazeroso trocar ideia com caras que jogam lá, porque é uma história completamente diferente do que a gente conversa com a rapaziada que fez base aqui no Brasil. Então, com certeza vai ser uma resenha muito boa. E antes de dar um salve neles, vou dar aquele cumprimento ao meu parceiro de bancada. Fala, Pipô, como é que tá, meu? Tudo certo?
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos guerreiros que nos toleram após a meia-noite. E, pô, principalmente dá um salve aí, um parabéns pros campeões aí recentemente. Já faz um tempinho que a gente está tentando marcar isso aí, né, molecada? Mas guardei os parabéns aí, não poderia esquecer, não. E não vou tomar muito do nosso tempo, vou passar para as duas feras se apresentarem aí, ficarem à vontade, e depois a gente começa a resenha descontraída, que eu já estou vendo pela carinha dos dois, um vai derrubar o outro, bicho. Então, só estou esperando o circo pegar fogo, viu? Mas fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos e fiquem à vontade, viu?
Opa, salve rapaziada. Eu sou o Vitor Dias, tenho 23 anos, eu sou meia da Marshall University.
Eu sou. Beleza aí, rapaziada. Eu sou o Pedro Dolabella, tenho 21 anos, muito mais novo que o Dias. Mas a gente é de Brasília, né? Sou de Brasília e também jogo lá em Marshall há tem uns anos já.
Legal demais. Bom, rapaziada, uma coisa que o Fernando falou, né, de vocês terem uma história diferente do pessoal que está jogando por aqui ainda e tudo mais. Mas eu imagino, eu também dei uma olhada que vocês também fizeram base aqui no Brasil, né? Então eu queria que vocês contassem aí um pouquinho desse início e como que vocês foram parar lá na Marshall. Se pudessem contar brevemente, eu vou começar pelo Vitão para dar uma moral, como ele é mais velho, Pedro. Então, para não ficar chato. Mas
Não,
quero ouvir
beleza,
dos dois,
beleza.
claro. Vai daí, ô meu meia.
Vamos começar. Então, eu joguei aqui em Brasília sempre, só que eu jogava só futsal, cara. Eu joguei só futsal até uns 12 anos de idade. E daí, pô, futsal é bom assim, só que não dá aquela grana, não dá aquela fama. Aí eu já procurei, né, o futebol de campo. Entrei no Brasília, né, que é a escolinha que o Pedrinho já tava lá até. E depois de 6 meses, cara, um olheiro de São Paulo me viu e acabou me chamando para ir para lá, para alojar. Então eu cheguei no São Paulo com 13 anos, cara, e saí de lá com 17. Eu passei 4 anos lá. Fiquei 4 anos no São Paulo. Foi muito bom lá, dei uma aproveitada boa lá, acho que eu ganhei muita bagagem lá. Mas aí acabei passando por outros clubes menores, fiquei 1 ano no Capivariano de Capivari, joguei Copinha lá, Paulista Sub-20. E daí acabei tendo umas lesões depois, que foi aí que veio essa ideia de ir para os Estados Unidos, né? Eu já estava com 20, 21. Foi aí que veio essa ideia de estudar e jogar lá nos Estados Unidos.
Legal demais. Só antes do Pedrinho falar aí, gostei demais da sinceridade. Eu sou entusiasta do futsal, mas a verdade é essa. Quem falar o contrário, Vitão,
É,
tá mentindo. Eu joguei
tá
futsal,
mentindo,
mas
pô.
eu sempre falo aqui nos outros programas, joguei assim, de teimoso, porque não era nada demais, ainda fui federado um tempo, mas era isso, a rapaziada que se despontava ia para o campo muito
Sim.
por isso. Ela fala, que mais legal, que é dinheiro, mas tem que
Não,
ser mesmo.
eu falo a mesma coisa para os moleques sempre. Eu falo, por mim, eu era jogador de futsal. Por mim, eu jogava futsal. Mas não tá dando tanto dinheiro, aí vai ter que se adaptar no campo mesmo.
Tá certo, tá certo. Então vocês se conhecem há muito tempo, vocês dois, né? Não é
Há muito
novidade a
tempo.
cara um do outro aí.
Não, não é de agora,
Tem
pô.
mais 10 anos, eu acho, até mais, sei
É,
lá.
tem uns 10 anos.
A gente
Tem uns
vê as
10
fotos
anos.
no Facebook, né? Facebook mostra aquelas fotos memórias, 10 anos atrás. Eu falei, caraca, conheço esse cara 10 anos
Cara, pior que é assim. Não, antes o Pedrinho era mais baixo que eu. Hoje o cara tem 1,94 m, sei lá quanto ele tem de altura.
Ô, Pedrinho, mas você, qual que é a sua? Você também jogou no, na escolinha junto? Você chegou a jogar...
Então, eu jogava na escolinha, mas eu sempre joguei campo, né? Ao contrário do Dias, eu sempre fui meio... Futsal não era muito minha praia, mas eu jogava mais campo mesmo desde pequeno, sempre jogando no meio. Aí eu jogava no Brasília, aí eles tinham essa parceria com o São Paulo, né? Que eles tinham mandado aquele zagueiro que jogava no São Paulo, o Lucão, Lucas Cavalcante lá, e tinha essa parceria, aí mandava sempre atletas para lá. Aí esperava até quando você fazia 13 anos, você ia fazendo monitoramento lá, cada 3 meses você passava uma semana, até chegar no último teste lá para você ver quem iam ser os 40 que alojavam por aí. Aí no ano anterior, o Dias, o Vitor alojou, até mandei mensagem no Facebook, a gente dá risada essa mensagem. Pô, você passou no São Paulo, cara, caramba, você é muito bom, você é muito... A gente tinha o quê? 13 anos nessa época. Aí no ano seguinte eu fui lá e alojei. Aí até no São Paulo a gente passava bastante tempo junto, porque a gente fazia aula de inglês junto, né? Que a gente era um dos únicos que falava inglês bem, assim, por lá. Eu estudei numa escola americana aqui em Brasília, e o Dias sempre falava inglês desde pequeno. Aí a gente, para não perder e para continuar com o inglês, a gente se encontrava lá durante a semana para falar inglês e tal, mas eu não fiquei 4 anos lá, eu fiquei só 2. Aí eu acabei saindo, voltei para Brasília, aí fiquei estudando por aqui mesmo, joguei por umas outras escolinhas, ainda estava novo, tinha 15 anos, aí acabei jogando no sub-20 do Lusiânia aqui, mas no meu terceiro ano do ensino médio eu acabei indo para fazer o high school lá, terminar meu high school, mas já com esse plano de ir para a universidade. Aí, em 2017, eu cheguei por lá em Marshall. E 2019, eu fiquei sabendo que tinha um cara aí que eu conhecia de Brasília que estava querendo ir para lá. Eu falei, Tec, nem precisa olhar nada, nem precisa olhar vídeo, pode trazer esse cara aí. Aí, a gente chegou por lá.
Tô vendo aí que teve padrinho nessa levada aí para Marshall, né? Mas, pelo jeito, o cara correspondeu,
teve,
né?
Teve,
bateu
não.
Taça, pô, bateu taça fazendo gol.
Não, e ele sempre tá lá, cravando. Fui eu que trouxe esse cara aqui.
Mas, rapaziada, eu tenho uma dúvida aí sobre como foi tomando o rumo da vida de vocês aí dentro do futebol, que é aquilo, né? Nasceu brasileiro, joga bola, pô, a chance de você sonhar em ser jogador, né? Pô, todo mundo... daqui dessa resenha, provavelmente já se imaginou ali num estádio cheio, jogando um grande clube. Como que foi para vocês também, assim, no momento que vocês decidiram ir para os Estados Unidos, sabiam que, pô, por um bom tempo a gente entendia aqui no Brasil que ir para os Estados Unidos era conciliar a carreira do futebol, mas com os estudos, talvez, pô, não ser o futebol o plano totalmente A, né? Ter os estudos ali para te apoiar também e jogar bola só durante a universidade. Com vocês foi a mesma coisa? Vocês foram para lá ainda com essa ideia de não, quero virar jogador, só que tendo um estudo para me amparar, né? Para me amparar caso minha vida tome um outro rumo. Enfim, eu queria que, como que foi essa tomada de decisão para vocês, o pensamento na época de escolher ir para os Estados Unidos, enfim.
Assim, Fernando, a gente sabe que a realidade no Brasil é que é muito difícil, né? Principalmente em base. Você vê os buracos que cada um mora, as condições que eles treinam e jogam. E a gente saiu de casa muito novo também, né? 13 anos. E você vê como a competição, desde moleque lá, o pessoal da nossa idade, vindo de família mais carentes, aquilo ali era tudo para ele, era chance de mudar a vida dele, entendeu? E sempre foi sempre essa competição muito grande. Mas às vezes, assim, acabou não dando certo para mim, mas eu já, o jeito que eu saí foi meio ruim, aí eu fiquei meio desiludido, não queria mais saber de base no Brasil por causa desse negócio de nem sempre o melhor joga, né? É muito contato e tudo mais. Aí eu já queria continuar no futebol, que era o que me fazia feliz, né? E como teve essa oportunidade de eu conhecer uma empresa aí que levava intercâmbio esportivo e eu assistindo os vídeos sempre, os campos que eles jogavam, ainda tendo a oportunidade de estudar, eu falei, pô, eu quero isso para mim. Mas sempre pensando, ainda tem o passo depois do universitário, tem a chance de virar jogador profissional mesmo. Outro caminho, como vocês disseram, mas um caminho bastante possível. e condições muitas vezes superiores, assim, de qualidade de vida e até de aprendizado, porque você acaba tendo uma formação não só como pessoa, mas também acadêmica.
Manda
Pode
bala, velho. Manda bala,
falar.
manda bala.
Tá.
Não, eu não
Então,
fico com
para.
essa cerimônia, não. Mas fica tranquilo.
Não, então, para mim foi mais ou menos a mesma coisa, né? Porque, pô, até lá no São Paulo, eu tava com 17 anos, é outro mundo, né? Que é, a estrutura é, acho que é a melhor estrutura do Brasil aí, junto com o Atlético Paranaense, alguns times aí. Então, depois que eu acabei saindo de lá, que você vê acaba vendo a realidade, assim, né? Eu cheguei a morar com 9 pessoas num quarto lá no Capivariano. Eram, tipo, sei lá, 4 beliches e 2 camas. Era um negócio de maluco, assim, com um banheiro dentro do quarto. Então, eu acabei saindo de lá lesionado, com uma lesão no joelho. E eu comecei a fazer faculdade aqui em Brasília. Só que, pô, eu passei minha vida inteira treinando. Você treina todo dia, de segunda a segunda. Então, eu senti que faltava alguma coisa, assim, né? Eu não conseguia ficar parado só estudando. E foi aí que veio essa ideia, né? Então, eu não queria passar necessidade mais, tipo, viver nas condições horríveis para, sei lá, tentar achar um time de Série D, A2 do Paulista. Não queria. Então, foi aí que veio essa ideia, porque, pô, lá nos Estados Unidos, cara, é outro mundo, assim, é outro mundo. E você tem a chance ainda de garantir um diploma e reviver, né? Acender essa chama de novo de querer ser profissional.
É, cara, é muito, muito curioso isso, muito legal o que vocês falaram. Principalmente, eu imagino quanto deve fazer falta isso no dia a dia. E o que o Pedrinho falou, cara, é muito marcante. Você sair de casa muito novo, e não é só sair de casa, né? Tomar decisão muito novo. A gente fala isso em diversos episódios aqui com vários dos nossos convidados. É muito treta, cara. E me fala uma coisa, rapaziada. É, eu sei que vocês foram campeões, aí a gente mencionou no começo, e porque às vezes o pessoal aqui no Brasil não tem muita informação de como rola o futebol universitário lá nos Estados Unidos, né? E eu sei que vocês foram campeões da primeira divisão americana, né? Não é todas as universidades que jogam a mesma divisão. Queria que vocês explicassem um pouco mesmo para a rapaziada, até para dar uma moral para vocês, né? Valorizar mais ainda o título, mas se vocês dessem uma palhinha aí para a gente, principalmente para quem está nos escutando, de como são divididos lá, mais ou menos, assim, sabe? Os campeonatos universitários e tal, porque eu sei que é treta pra cacete. Eu sou entusiasta também de outros esportes americanos e eu sei o quão difícil é você bater um título de primeira divisão. Então eu queria que vocês contassem um pouco aí, fica à vontade, Pedrinho, para começar, para a gente organizar a bagunça aqui, mas Vitão, vai interrompendo ele também se ele falar alguma
Não,
coisa errada.
tranquilo.
Ah,
Tranquilo.
vou
Vou
até falar.
deixar para ele aí, que ele tá aí tem tanto tempo lá já, né? Então ele sabe de cor e salteado já.
Não, mas vou falar até, mas o Dias também aprendeu muito rápido. Isso se aprende
Nossa,
muito rápido
verdade.
quando você tá lá, né? Mas, claro, muita gente fala, ah, vou pro Estados Unidos jogar futebol, né? Vou para tal universidade e tal, pô, bacana. Mas tem milhares de universidades lá. Só na primeira divisão tem 200 faculdades que fazem. Enfim, aí eles falam muito nessa pirâmide, né? Que o começo é MLS, né? A Liga Universitária. Ou Liga Profissional, desculpa. Aí vem a NCAA Divisão 1, que é o que a gente ganhou. Aí tem a Divisão 2. Aí tem a Divisão 3. Aí embaixo ali você tem NAIA, que é outra organização. Aí você tem os Junior College, né? E tantas divisões de Junior College. Então, só para ter uma ideia, tem bastante divisões assim, nesse mundo do futebol universitário, né? E a gente estava na primeira, na top do top, por isso que deu tanta notícia, né? Porque é raro assim ter tantos brasileiros num time só, e esse time acaba sendo campeão. Até a nossa empresa, que a gente foi ver por uma empresa de São Paulo, do SV, Eles já estão nesse ramo já tem mais de 20 anos. Os donos jogaram universitário e já se aposentaram de jogar profissional. Jogaram no Dallas, um dos donos, e jogou no, na Alemanha. E nunca tinha ganhado um atleta dele, né? E esse ano ganharam logo seis atletas da 2FA. Então, várias gerações assim, se vendo de atletas, pô. Não chegaram, mas sempre vi aquele time chegar e tal. E hoje a gente conseguir trazer esse título para o Brasil também, né? Porque você vê tanta gente almeja hoje em dia esse caminho agora está mais possível, porque tem tantas empresas querendo levar jogadores para lá. Aí vê também para eles que é possível, entendeu? Você traçar esse caminho é mais difícil, enfim, precisa de contato, mas é um caminho bem legal. E acabar na final, a gente jogando para mais de 5, 6 mil pessoas no estádio enorme, ao vivo na ESPN, recorde de transmissão para o futebol universitário, enfim, é bem, bem gratificante. Aí só dá para essa certeza para a gente que a gente escolheu o caminho certo, eu acho.
Eu acho da hora vocês falarem isso, porque a gente conversou logo no começo daqui do podcast, assim, né? A gente começou aqui essa ideia do podcast durante a pandemia do Brasil. Então, ali por volta de maio foi o nosso primeiro episódio. E acho que o segundo ou terceiro a gente conversou com o Shinhachique, que está no Colorado, né? O centroavante do Colorado, que ele foi Final Four também, foi artilheiro, eu acho. Enfim, fez muito gol nos Estados Unidos, um cara que teve uma visibilidade absurda. E ele contou isso para a gente também, né? Da dificuldade. Aqui no Brasil ele não teve tanto destaque em base, assim, chegou a jogar, acho que no Nacional da Barra Funda, em São Paulo, mas nem entrava muito, e foi se destacar lá, foi maturar, né? O processo de maturação dele como atleta foi todo lá. E ele contou da dificuldade realmente que é um cara que chegou na MLS, né? E aí eu queria saber de vocês, qual estágio vocês estão hoje da faculdade? Já estão no último ano? Ainda não? Ainda tem ano de faculdade para jogar? Até para entender os próximos passos que vocês almejam para o futuro, né? Um draft de repente, ou jogar outras ligas, que eu sei que também tem essa oportunidade nos Estados Unidos de jogar profissionalmente por outras ligas que não é MLS. Como é que está hoje, atualmente, aí o estado de vocês? Começar pelo Vitão aí agora, para dar uma moral para ele aí, está muito quietinho.
Ele tá
Não,
com toda a
então.
moral nessa história aí, pode ter certeza.
Não, então, cara, eu tenho mais um ano e meio de faculdade, então eu tenho mais 2 temporadas para jogar. Mas, pô, como eu falei, eu tô com 23 anos, eu não sou mais nenhum meninão aí, não. Então, o que eu tenho planejado, assim, mais ou menos, é jogar essa temporada e já arrumar alguma coisa, já fechar em algum lugar. Porque o tempo voa, cara. Então, o mais rápido que der aí, eu já vou estar embarcando para algum lugar.
E só uma coisa antes, Pedrinho, de você falar, o draft da MLS, ele é assim como das outras. Eu sei que da NBA você só pode se inscrever uma vez. O da MLS funciona da mesma forma ou você pode se candidatar mais de uma vez?
Como funciona lá o draft do MLS? Ele é só para os seniors, né? Teoricamente. Só para quem está no último ano. Então, se você for draftado ali, você não tem como mais jogar mais uma temporada. Mas todo ano, a Liga e a Adidas, eles convocam 4 ou 5 jogadores, dependendo se tem um que se destacou bastante, por ano, dos anos mais novos, né? Tipo, underclassmen, que eles chamam, né? Do junior, sophomore, freshman. E eles chamam 4 ou 5 jogadores desse pro draft e assinam um contrato que eles chamam de Generation Adidas, né? Que aí já assina um contrato de 3, 4 anos com a Adidas e com a liga e ganhando o maior salário do draft. Então, esse pessoal aí que ganha o Generation Adidas é o melhor cenário possível, né? Porque aí você já vai pro draft certo, você não tem esse negócio lá. Eu vou ser selecionado, eu vou para algum time. Não, você já está com seu contrato assinado lá com o Generation, só esperando para qual time você vai. E além disso, a liga vai pagar a sua faculdade quando você quiser voltar a estudar, se você quiser, e no futuro ou durante, quando você estiver jogando.
Legal. Só uma outra coisa também que sempre gera uma dúvida aqui para a gente é o seguinte: O Vitão falou até, pô, vou jogar mais um aninho aqui, vou tentar alguma coisa, vou procurar a minha turma aqui, né? E porque aqui é mais ou menos assim que funciona, né? Os caras vão subindo, bate um sub-20, procura, vai, volta. E, bom, para canalizar minha pergunta, duas coisas. A gente vê que o futebol, cara, em outros esportes, basquete, futebol americano e tal, a intenção dos caras é seguir lá na liga, porque a liga americana é a melhor. Tipo, não tem conversa. Então, eles não ficam pensando. Como funciona? Eu queria saber como funciona essa questão de, olha, estando jogando nos Estados Unidos, como surgem as oportunidades? É por meio de um empresário? Os caras têm bastante olheiro de outros países, da Europa, ou enfim, de outros continentes, da Ásia também. A gente sabe que é uma liga que está com países, com ligas em desenvolvimento. Como é que funciona isso, vocês que estão inseridos no meio, para falar para a gente? Porque o que se tem aqui no Brasil sobre isso é muito especulativo. Então, não gosto de ficar especulando, eu gosto de ouvir de vocês.
Quer falar de?
Pode começar.
Tá, não, assim, claro, é como você falou, João Pedro, tem bastante preconceito, assim, o pessoal fala, ah, futebol universitário dos Estados Unidos, todo mundo pode jogar, não sei o que lá, mas não é a realidade, né?
Não é
Você
bem
vê.
assim, né?
Bom, o nível lá é muito alto e jogadores saem para diversos times da Europa. A gente estava até falando agora que o melhor jogador do college ano passado, que a gente foi campeão agora, ele acabou de assinar com um time que está em terceiro na primeira divisão da Áustria, enfim, que joga lá Europa League, Champions League. Você vê um americano aí que jogou em Virgínia ano passado. Era o camisa 10, agora no na segunda divisão inglesa, na Championship, no Burnley. Um
E tem
outro
Premier League, tem cara do Leeds, né? Tem
tem
um
o
cara do
cara
Leeds
saiu,
que.
foi campeão, foi pro Crystal Palace, o
Isso, o cara
Jacob
assinou agora
Montes.
o Jacob
Agora,
Montes,
e
né?
claro, o Jack
Acabou de
Harrison,
assinar.
que foi pro Leeds, é um pouco anterior. Mas, assim, não vou falar que é melhor que Champions League, Sub-20, esse pessoal, assim, mas é uma formação bacana. Eu acho que o futebol dos Estados Unidos está crescendo muito. Mais e mais times e as ligas estão se unificando, assim. E eu acho que tem muito lugar para você ir depois da universidade, sim, e tem um mercado bom, sim.
E eu
Acho
acho
que
que
é
tem
isso
uma
mesmo.
questão da competitividade, né, Fê? Isso que ele falou, pô, às vezes comparar nível técnico, da Champions League Sub-20, de campeonatos aqui no Brasil, mas o que eu admiro demais, demais no esporte universitário americano é a competitividade que se tem lá e mexe com torcida pra cacete. E a galera da universidade se mobiliza. Então, eu acho que isso a gente fala muito aqui no Andarilho sobre o fator psicológico, maturação psicológica de cada jogador. Eu acho que isso é um grande fator que o futebol, enfim, estamos falando de futebol, mas qualquer outro esporte universitário dá para o atleta que talvez outras ligas não tenham. O cara pode ter jogado Brasileirão Sub-20 aqui, agora que está transmitindo mais, a gente está na pandemia, não pode ir no estádio, mas. Cara, duvido que qualquer jogo, qualquer final de Copa do Brasil Sub-20 que teve aqui, teve mais público do que o jogo que vocês jogaram aí no, nas finais
Não,
do
e João,
estadual.
eu digo esse negócio de Champions League Sub-20 mais pela visibilidade, entendeu? Você tem no nosso time, você tem o Milo, o moleque da Alemanha, que jogou Sub-19 Champions League com o Sancho. Você tem o Max, que jogou no Bayer Leverkusen. Ano anterior tinha um cara do Borussia, enfim. Dia jogou Copinha, enfim.
Sim.
O time é muito bom, entendeu? E muitas pessoas, por não, assim, o último passo de ir pro profissional não ter dado certo da maneira como ele estava esperando, acabam optando por aí por esse outro caminho e tentar jogar pelos Estados Unidos.
E eu acho que é um pouco de falta de informação, né, cara? Quem quer taxar assim, tipo, o nível não é tão alto, porque se você parar, pô, vocês jogaram também base aqui no Brasil, vocês vão entender do que eu tô falando, pô. Você cansa de jogar aqui no Sub-15, no Paulista, Associação, Copa São Paulo, pega, pô, nada contra esses clubes, pelo amor de Deus, todo respeito, mas você pega Taboão da Serra lá, você pega uns clubes
Sim.
fraquíssimos na questão da base, vai 8-0, 9-0. Então, assim,
É.
qual é a competitividade disso, entendeu? O que
É.
frente esses times fariam num campeonato universitário de primeiro nível dos Estados Unidos, né? Mas assim, eu queria perguntar para vocês agora, saindo um pouco do assunto futebol, né? Já que vocês foram estudar nos Estados Unidos também, qual curso que vocês fazem por lá? Vocês fazem a mesma coisa? Como é que é?
Então, eu tô fazendo o Sports Management agora. E, tipo, lá é meio diferente do Brasil, que no Brasil você faz, sei lá, psicologia, você só estuda com o pessoal que faz psicologia. Então, você faz, tipo, vai fazendo as mesmas aulas, mas lá é mais diferente que você pega pessoal de todas as os majors, né, que eles falam. Então é meio diferente assim, mas o Pedro tá aí formado já, né? Conta aí pra gente um pouco.
Não, então, porque, como o Gil falou, eu já tô lá há bastante tempo, né? Mesmo sendo muito mais novo que o Vitor. Eu acabei formando em dezembro de 2020, né? Que ia ser minha última temporada, ia ser no segundo semestre de 2020, né? Que a temporada geralmente acontece no segundo semestre do ano. Ia me formar em dezembro e ia pro draft de janeiro. Esse era meu plano. Só que aí surgiu alguma coisa aí de chamada pandemia, né? Que atrasou os planos todos. Aí eu acabei formando, não teve temporada. Aí o técnico me ligou e falou: "E aí, Pedro, você vai voltar pro time? Quer fazer o mestrado aqui e jogar temporada?" Eu falei: "Pô, ótimo." Aí eu me formei em dezembro em administração e marketing. E agora eu tô fazendo MBA, né? O mestrado em Business Administration lá. Fiz o primeiro semestre. E deu tudo certo, enfim, a gente foi campeão primeira vez e só tenho que agradecer aí por tu não ter tido a temporada.
Nada acontece por acaso, eu acredito muito nessas coisas, meu rapaziada.
Com
Aproveitando
certeza.
que o Fernando deu uma tangenciada no assunto bola, que a gente gosta muito também de falar da vida aqui, de outras coisas. Cara, e uma coisa que desperta a curiosidade de qualquer brasileiro também é a vida universitária americana. Não sei se vocês estão casados, namorando aí. Eu chuto que vocês são muito novos para estar casado, pô. Mas antes que eu fale alguma merda aqui, algum de vocês caia, a namorada de vocês, se existir, derrube, eu vou perguntar. E aí vocês contam aí uma. Quero saber uma resenha, Vitão.
Não,
Quero
mas
uma
pô,
forte aí do.
não, mas antes de vocês contarem essa resenha, eu vou dar uma derrubada nele aqui no João, velho. A gente tava conversando aqui uns episódios atrás com o Rafael Pim, goleiro da. Onde que ele tá mesmo?
Inter de Limeira.
Inter de Limeira, pô. Rafael Pim fez base no Corinthians, base no Santos, jogou aquela final da Copinha Santos e São Paulo, tal, tá um cara rodado, um cara sério assim na nossa resenha aqui, né? Pô, resenhando sério e tal. Aí ô, Rafael, pô, conta uma resenha aí da época de bola. Aí o cara, não, sou casado e tal. Não, pô, mas você foi casado a vida inteira? Você foi solteiro em algum momento? Aí conta aí. Pô, você é louco, o cara tá em casa com a esposa lá, mas só tá. Eu sou aqui,
Oh,
velho, ele tá querendo derrubar o
o cara deu
casamento do
entrevista pra
cara, pô.
gente no dia do aniversário de casamento e eu queria derrubar o cara, velho.
Nossa, já ia acabar com o casamento do cara,
É,
pô.
então, se alguém tiver namorado aí, fica ligeiro, que o gordinho gosta de derrubar namoro aí, pô. O cara é sacanagem.
Tem que ter cuidado na hora de falar, pô.
Lógico, agora eu tô mais comedido.
Não, pelo menos o Pedro tá bem, que a namorada dele é americana, ela não vai entender nada que a gente tá falando aqui. Então ele tá tranquilo.
Não,
Mas
pois é,
quem vai chamar essa responsa aí, vai?
Não, eu vou falar. Pô, eu fui solteiro a minha vida inteira lá, né? Pô, meus 3 anos.
Cara tem muita história aí, tem muita história. Eu vou falar já.
O Vitor era meu. A gente morava no meu apartamento, né? Aí chegava assim, a gente chegava meio tarde, assim, de vez em quando, né? Nos finais de semana, acompanhado, não sei. Mas curti bastante, enfim, mas aí você vê, você, pô, senior, último ano, tô ficando velho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou arranjar uma gringa e tentar virar americano, né? Não,
Mas
mas aí.
então, você tá namorando também, pô?
Não, eu namoro faz tempo já, por isso que eu tô mais quietinho. Tem
Entendi.
vão
Tô
fazer
vendo que
4 anos já.
você tava soltinho até agora e falei essa, assim, opa, deixa eu
É,
segurar,
pô.
fazendo.
Não, tem que ficar mais tranquilo. O Pedro que tem muita história aí para contar desses anos dele aí de
Não,
solteiro
não,
aí
não. Agora eu
no
tô
college.
quietinho. Já desde teve um inverno lá, né? Aí conheci uma menina americana, em dezembro, novembro. Aí já tô namorando com ela aí desde então. Tranquilo, né?
Tá
Quietinho.
certo. Mas,
Deu
ó, agora,
certo esse ano.
sem comprometimento e tentando ser um pouco mais sério, mas ainda não nessa vibe descontraída, pô, a gente sabe, vocês moravam lá na faculdade, é isso? Não. Então.
A gente, então, a gente morava off-campus, né? É do lado da faculdade, mas é como se fosse, assim. Morava.
Ah, pô, boa, mano. E tem, cara, tem essa coisa do atleta ser admirado na faculdade, aquela coisa toda no time. Eu quero saber, pelo futebol não ser talvez o primeiro, talvez não ser o primeiro esporte do americano, mas não sei na faculdade de vocês, como, né, na universidade de vocês, se era o melhor time, porque às vezes não é dos caras, mas na universidade de vocês pode ser o melhor. Queria que vocês contassem um pouquinho aqui, finalizando o nosso primeiro bloco, aí a gente tem 5 minutinhos para finalizar esse primeiro bloco. Se tinha isso, os caras, pô, era futebol, ninguém ligava muito, vocês eram bem, tinham uma moral lá mesmo, como é que era isso aí?
Não, então, porque, assim, a maioria dos americanos, né, nem sabem quais são as regras, o que você tem que fazer direito, o que que acontece. Eita.
Caiu. Caio, deixou
Desmaiou.
você na mão. Deixou você
Deu
na
ruim.
mão.
Não, vou falar. Assim, o nosso. Eu cheguei lá em 2017, o futebol estava longe de ser o melhor, né? Da faculdade. A gente era 200 do país. Enfim, aí quando o Vitor chegou, em 2019, a gente teve um ano bem bom. A gente terminou como 11º do país, naquele ano. Aí, desde então, o pessoal começou a abraçar a ideia da gente, né, do futebol, começou a vir nos nossos jogos, batemos recorde de público, enfim. Fala aí disso.
Não, é mais ou menos isso aí, né? Porque, pô, antes, nunca tinha rolado nada assim. A faculdade lá que a gente está, não é uma das maiores, assim, mais conhecidas no país. Mas aí de 2 anos para cá, a gente colocou ela no mapa, né? Então, consequentemente, o pessoal começou a dar mais moral lá para a gente. E
E não só.
agora.
Valeu.
Pode fechar, pode fechar.
Não, eu digo, e não só o negócio de só o futebol, assim, porque Marshall é uma faculdade bem pequena, né? E qualquer publicidade para ela, assim, é bem-vinda. E todo mundo ao redor do mundo inteiro, ou dos Estados Unidos inteiro, ficou falando de Marshall e Marshall por causa daquela história que eles chamam de Cinderela, né? O time que ninguém conhecia vai e é campeão em cima dos gigantes. E por isso que todo mundo, a gente andando na cidade lá, agradece a gente sempre por colocar não só o time de futebol, mas como a faculdade e a cidade no mapa, então. E eles são muito orgulhosos desse título e todo mundo abraçou a ideia. A gente anda todo mundo com camisa de campeão nacional, vai no, em restaurante, todo mundo reconhece a gente, enfim. Uma conquista grande
Essa é uma
para a cidade.
parada que é meio surreal de você viver aqui no universitário brasileiro, assim, não existe, entendeu? É tipo, né, pelo menos não. Claro, né? Dá para arrumar uns negocinhos ainda jogando uma bola aqui no Brasil, mas é aquele negócio dentro da faculdade ainda, né? Mas não é esse reconhecimento da hora que vocês têm de tipo, de agradecimento mesmo. Assim, é um negócio que, pô, é muito diferenciado do esporte americano e que, cara, é bem admirável até rolar tudo isso. Mas, rapaziada, a gente está encerrando nosso primeiro bloco. A gente volta em brevíssimo aqui. A gente vai rodar uma vinhetinha de 30 segundos para nossos ouvintes aí poderem dar uma descansada na nossa voz. E aí a gente volta para contar um pouco mais as histórias de vocês e encher mais um pouquinho o saco da nossa audiência aí.
Fala, rapaziada, estamos aqui de volta com Andarilhos da Bola, a voz cansada que vos fala semanalmente, não vos abandona. Eu até perguntei porque, pegando o gancho do que o Fernando falou meio na brincadeira, mas no esporte universitário às vezes rola isso aqui no Brasil, que é bem menor, é mais pelo amor, por puro amor de jogar mesmo, mas rola isso, tipo, ah, puta, o time de futsal é melhor do que o time de handebol, aí os caras pegam mal, entram, fica uma competição. E eu perguntei para vocês justamente nessa linha, se tinha uma competição dentro da universidade ou não? Era uma coisa bem unitária entre todos os times ou rolava assim uma invejinha?
Sempre não, tem, então, né? Para ser sincero, né, tem uma invejinha das boas ali, né? O time de futebol americano, o time de beisebol, assim. Já rolaram umas tretas aí por causa de mulher.
E jogador de futebol, boleiro, brasileiro, não abaixa a cabeça ainda não, né? Sabe?
É, a gente não abaixa a cabeça não. Aí, ainda mais agora, depois de ser campeão nacional, os caras vão ter que dar uma segurada lá, né?
Exatamente.
Então, falo, ganhou o que quer falar comigo? Quer falar comigo porque ganhou o quê, pô?
Vai ter que abrir um prédio novo para os caras andar, porque não dá para entrar os caras e o ego dos caras agora, não cabe no mesmo prédio. Agora.
Não dá, vai ter que fazer outro, pô.
Aí toda a atenção tá na gente agora, né? Aí os caras vão sair na noite e ninguém fala com os caras, só quer falar com a gente.
Não. E os caras jogam o esporte direto deles lá, né? Joga futebol americano, os cacete, ninguém fala com os caras, pô, ficou chato, pô, mesmo.
Aí fica chato pra eles, é verdade.
Pô, rapaziada, voltando um pouco nos tempos de Brasil de vocês, vocês jogaram ambos no São Paulo aqui, o Vitor até comentou no começo da nossa resenha, de, tipo, com a estrutura de São Paulo é boa, o Pedrinho falou do Lucão, que jogou no Real Brasília também, tudo mais. Cara, no período de São Paulo, de vocês, vocês chegaram a conviver com algum, eu sei que vocês são dessa geração 98, 99, vocês chegaram a conviver com algum desses moleques que estão estourando agora no São Paulo, que o São Paulo passou muito tempo sem explodir muitos caras, né? A geração 96, 97 de São Paulo revelou pouco cara, e aí essa geração 98, 99 que voltou enfim, subir com algum brilho, né? Mais forte aí pro profissional. Vocês conviveram com essa rapaziada também lá em Cotia ou foi em períodos distintos?
Então, como 98, conheço uns caras aí, o Militão, né? Que chamo ele de Edinho, carinhosamente de Edinho. Lisieiro também. Quem mais? O David Neres, o Deivão, que ele é 97, mas cheguei a estudar com ele. Tem um pessoal aí. E tem umas histórias engraçadas aí desses caras também, desde pequeno, assim. O Militão, ele era atrasado uns 4 anos na escola, né? E daí, pô, na época a gente era geral, normalmente todo mundo no primeiro ano lá, e ele, pô, ele já tinha, sei lá, 1,80 m com 13, 14 anos. Ele chegava lá na escola, os colegas de turma dele, as criancinhas com mochilinha de rodinha.
Deu uma travada do Vitão, a gente corta.
Tá sem pagar a internet, o Vitão, hein, porra?
Pois é. E tem a história que ele sempre jogou videogame, né? No São Paulo lá, só deixava ele ficar com videogame no final de semana. Aí ele tinha um aparelho lá que roubava a internet de todo o CT. Aí só ficava a internet pra ele jogar. Aí agora... pra conversar com vocês.
É bem demais.
Pô, falando essa de internet, a gente resenhou uma vez com o Bernardo, que jogou no Brighton, tá no Salzburg agora, e jogou no Leipzig também. Aí ele contou uma resenha dessa de internet, que eles jogavam Fortnite na concentração do Leipzig. Aí ele até falou, a squad era ele, Timo Werner, uns caras lá, e aí os caras estavam viciadaços do Fortnite, o técnico... Aí eles foram moídos para outro treino, para o treino do dia seguinte, que os caras viraram jogando. Final de semana de jogo importante, o técnico derrubou a internet dos caras para os caras não jogar mais, porque não tinha mais condição, que os caras estavam viciadaço no Fortnite. Eles iam a fera.
É um jeito, né?
E você conviveu com esses caras também, ou Pedrinho? Como é que foi a tua história lá de São Paulo?
Pô, o Igor Gomes, né? Sempre foi amigão meu, a gente estudava no Objetivo lá. O Luan, volante, né? No, de onde vocês são mesmo?
Sou de São
A gente
Paulo.
Santo André, né?
São Paulo,
É,
Santo
São
André.
Paulo é isso.
Não, então, a molecada toda lá, até o Anthony 2000, né? Aqui a rapaziada que saiu mais cedo, o Augusto Galvão, que era uma promessa lá 99, foi jogar no Real Madrid. Aí foi emprestado para outros times, o William, enfim. Todos esses caras aí que surgiram do São Paulo, a gente conviveu lá, principalmente 9998, com certeza.
Ô, Fê, vou tocando aqui, a gente vai fazendo com o
Daqui a
Pedrinho
pouco ele entra de
e,
novo, ele entra de
né?
novo, aceitou
Só a gente
aqui.
vai cortando esse pedacinho, mas não é
Isso,
bala.
vai.
Ô, Pedrinho, me fala uma coisa, cara. Quando nessa campanha do título aí, vocês mesmos estavam contando, pô, a Marshall não é uma das grandes potências universitárias esportivas e tudo mais. Eu queria que você contasse em que momento da campanha esse sonho começou a se tornar real, que eu acho que toda a campanha de um título, principalmente de times que não são os favoritos, ela tem um momento, pelo menos marcante, assim, de cara, agora a gente está na arrancada final, agora o negócio vai, sabe? Então, você tem alguma memória disso, que momento marcante teve esse estalo para vocês?
Não, assim, desde o. Até o Vitor para contar essa parte, porque ele sempre falava assim, até antes da temporada, ele olhava o nosso time, olhava os outros times, assim, e falava: pô, Pedro, se tem uma temporada para a gente ganhar, é essa aqui agora. E vamos acreditar que vai dar certo. E claro, durante a temporada teve altos e baixos, a gente teve uma semana muito ruim lá, que a gente empatou com o time em casa e perdeu contra o maior rival. E o técnico ficou apavorado lá, eu tive que acalmar ele no, na salinha dele lá. Mas quando a gente. Acho que quando a gente ganhou a final da conferência, que classificou pro. O craque aí. Que a gente foi pro torneio lá, acho que a gente estava bem confiante. Todos os jogos assim. Acho que. Parecia que. A gente não ia embora do hotel. A gente, cada jogo, a gente já sabia, nem arrumava. O técnico sempre falava: não arruma mala, ninguém vai embora, entendeu? Mas até o Dias tava falando aqui que você sempre falava que a temporada para ganhar era essa, desde o começo.
Não, eu falei, e pô, tinha gente que não acreditava tanto assim, mas pô, eu sempre falei desde o início, porque pô, 2019, né, ano passado, a gente chegou no Nationals e tals, mas a gente perdeu nas oitavas, não sei nem se era nas oitavas. E daí depois a gente foi assistir a final lá. E pô, era um negócio tão distante assim. Mas cara, esse ano eu sabia que dava, porque nosso time tava praticamente igual, melhor ainda. E eu não sei, eu senti alguma coisa e eu acreditei desde o início, desde o iniciozinho, que o ano, a temporada para ganhar era essa.
E, João, você perguntou, tinha um momento, acho que a gente viu que a gente ia ganhar, acho que foi quando a gente pegou o primeiro time do país, Clemson. Foi um jogo que todo mundo saiu machucado lá, eu tomei um tostão, fiquei em campo me arrastando. Aí foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis a gente eliminou os caras, número um do país. Aí todo mundo, caraca, agora vai, não sei o que lá. E acho que a partir daqueles pênaltis lá, que até o Vitor fez o gol, o último gol de pênalti foi dele, meteu no ângulo, saiu o Sport Center. Foi qual do Sport Center?
Acho foi top 1,
Foi
acho, do
top
Sport Center.
1
Foi top
do
1.
Sport Center, que
Tá
eles
sem
fazem o top
moral,
10, né?
homem?
Pois é, aí tava lá. Aí a gente usa aqueles negócios, tipo um top, né? Pra segurar
É tipo um
o
top, é. O
GPS.
chip, né?
Aí o maluco fez o gol, tirou a camisa, falei.
Não, aí saiu no Twitter lá, né? Sport Center e tal. E pô, americano não sabe nada de futebol, né? Aí a única coisa que você vê lá é o povo perguntando por que que ele tá usando sutiã, que sei lá o quê, tira esse sutiã. Foda, velho. Foda. É a única coisa que tem lá.
Pô, esse negócio do GPS aí agora meio que já puxa uma pergunta que eu queria fazer, cara, que eu ia perguntar justamente do fora de campo, né? Mas na questão de treino, assim, vocês dois, é bom aproveitar que vocês dois têm bagagem em base de time grande no Brasil. A gente sabe que, pô, Na base aqui é de time grande, já, você já tem um trabalho muito sério de informação, mapeamento de informação, você é municiado com muita informação de adversários, informações de treino, conteúdo tático, enfim, muita coisa. Lá também tem esse profissionalismo com vocês de tipo estudar adversário, um treino tático bem diferenciado, com porra, padrões. Você percebe, né? Quem joga bola percebe quando um treino é bem dado ali, né? Quando o cara que tá te dando o treino é
Sim.
preparado e te guia, te ensina coisas novas, enfim. Queria que vocês contassem essa experiência também, até comparando com um pouco com o que vocês tiveram em Cotia.
Então, pelo menos para mim, cara, o que a gente tem lá hoje, lá nos Estados Unidos, é um negócio muito maior do que o que a gente tinha aqui no Brasil. Pô, todo jogo, o assistente técnico. Cara, você olha para ele, ele tá assistindo vídeo do outro time que a gente vai jogar contra. Ele fica o dia inteiro assistindo vídeo e todo dia antes do treino, pelo menos uns 40, 50 minutos de vídeo, ou falando da gente, ou falando do outro time. E todo treino também, principalmente quando vai chegando mais perto assim dos jogos, é só pro adversário. Então, algumas tendências que eles percebem que o adversário tem, eles pegam e colocam dentro do treino para a gente já ficar mais para a gente conseguir se adaptar quando acontecer no jogo. Então, pelo menos para mim, cara, é completamente diferente do Brasil nessa questão assim da tecnologia, do profissionalismo, adaptação dos treinos, essas coisas. Para mim pelo menos foi completamente diferente.
Não, com
Pode
certeza.
falar, Pedrinho. Eu acho que é importante, é um ponto
Não.
bem importante esse, para mostrar a estrutura e até você comentar sobre a estrutura, quantos técnicos tinha, assim, assistentes, preparadores físicos, porque é o que o Fernando falou, não desmerecendo alguns clubes de base aqui, mas tem time que a gente sabe que tem um treinador que mal é treinador, dois preparadores físicos ali e tem que ir para a briga com times que já têm uma estrutura melhor. Então é legal vocês contarem do que vocês tinham de preparo lá, né?
Não, e falando de estrutura até, pô, a gente faz viagem de avião para jogar em outros lugares, fica só em hotel 5 estrelas, vai um dia, 2 dias antes, dorme depois do jogo no hotel, enfim, só come comida da boa e do melhor, nosso vestiário é melhor que 80% de times da Série A. Você vê aqui que eu acompanho vídeo no YouTube, nem chega nem perto ao nosso vestiário, e agora só tende a melhorar, né? Que, pô, agora que a gente ganhou, agora que tá entrando dinheiro no time, o técnico renovou o contrato, e como o Vitor falou, o nosso técnico, ele é fascinado por tática, assim, ele é um dos. É assim, eu não joguei em tantos times como o Vitor, mas o que eu aprendi com ele de tática, eu não consigo nem explicar, porque o cara
A
realmente é
gente
um.
carinhosamente chama ele de Guardiola, o Guardiola do college.
Pois é, que ele é o carecão e ele fica escutando o podcast do Guardiola, fica tudo. E você vê o futebol universitário é muito muito físico, né? Muito físico e muita bola longa. E o nosso time não, nosso time joga completamente diferente dessa norma, né? Porque nossos treinos, você vê os caras que vêm de time da Champions League vêm nos treinos e fala: "Caraca, esse treino aqui eu nem tinha visto lá." Ou eu tinha treinado lá, ou esse é o treino que a gente geralmente joga. E até bola parada, assim, aqueles pequenos detalhes que bola parada define jogo, né? Cada jogo a gente tem uma bola de parada diferente, do jeito que eles se arrumam no escanteio, se eles estão marcando todo mundo por zona, se eles têm dois por zona e todo mundo tá marcando homem a homem, onde eu vou colocar a bola no primeiro pau. E antes do jogo a gente tem todo um PowerPoint, assim, só de bola parada. E passa o dia anterior treinando bola parada defensiva, ofensiva, enfim. A gente leva bem a sério lá, temos 6 técnicos, se for contar, uma fisioterapeuta, enfim, tem muita gente para ajudar. E até individualmente, assim, o cara pode te chamar na sala dele e falar: "Ó, Pedro, aqui você podia ter ocupado esse espaço. Em vez de você receber a bola na frente do meia que está te marcando, recebe nas costas dele, que ele não sabe onde você está." Enfim, esses pequenos detalhes que no final foram essenciais para a gente ser bem, ter esse sucesso.
Sem dúvida, cara, a gente sempre bate nesse ponto aqui, né, Jotinha? Desculpa te cortar, mas a gente sempre bate nesse ponto de o quanto o futebol, assim, tá sendo cada vez mais resolvido por detalhe, né? Assim, por aquela informação que você não teve antes do jogo que te fez falta, ou por aquela informação que você teve de como o cara posiciona o corpo quando vai receber a bola, tudo isso é no alto nível, né? Principalmente quando vai afunilando. Talvez nos primeiros jogos da temporada, quando você pega aquelas babas, aqueles times que você ganha de qualquer jeito, talvez nem faça tanta diferença, mas começa a afunilar. Você vai pegar o primeiro time da conferência, o time mais forte do teu lado. Você vê que esse pequeno detalhe faz muita diferença mesmo. E eu acho que hoje no futebol é impossível você ser campeão sem um trabalho muito forte disso em qualquer campeonato, hein? Pode estar falando de Paulistão, Série A2, Série A3. Se você não é o time mais preparado também fora de campo, no staff ali, dificilmente você vai bater título, cara, porque tá todo mundo com acesso à informação, todo jogo hoje é filmado, é transmitido, então todo mundo recebe muita informação. E legal pra caramba essas declarações de vocês aí, porque faz ver que o esporte é realmente qualquer nível, quando ele é feito de maneira séria, ele dá resultado mesmo.
Com certeza. E eu feio, o que o Pedrinho falou agora é música para os nossos ouvidos. A gente que é fã de um jogo mais de aproximação, um jogo mais cadenciado, é bom demais. É embasamento para a gente brigar com quem gosta de time reativo, com time de bola longa. Mas, rapaziada, já caminhando para um tom mais final do nosso bate-papo, infelizmente, aqui eu brinco que a entrevista é boa quando eu ficaria mais horas aí. Vocês são gente fina demais, assim, gente como a gente, tava brincando com o Fê. Queria saber dos dois. Vou começar pelo Vitão aí, que falou menos nessa última, falou antes, na última resposta. Vocês sentem mais falta do Brasil, assim, do lado pessoal mesmo, assim, é da família, dos amigos, do estilo de rolê. Eu sei que, pô, a gente tá vivendo uma pandemia há quase 2 anos, aí a gente até esquece como é que a gente vivia, né? Mas queria saber de vocês, o que vocês mais sentem falta da nossa querida terra aqui.
Cara, eu vou falar bem a real, assim, para vocês. Com certeza, a família, assim, faz muita falta. A gente até tá acostumado, né, que a gente saiu de casa cedo, a ficar um tempo, ficar tipo 5, 6 meses, às vezes até mais, longe da família. Mas eu diria que a gente tem muita sorte de ter, pô, 6 brasileiros no time. Então, eu não consigo nem imaginar como que ia ser se não tivesse esse tanto de brasileiro no time para confortar a gente, porque, pô, a gente praticamente fala português lá o dia inteiro, resenha o dia inteiro, zoando os americanos lá, zoando geral. Então, eu acho que, pô, isso ajuda demais a gente, assim, enquanto a gente está lá. Mas aquela falta da família, assim, pô, da sua casa, do seu quarto, assim, sempre rola, mas ter esse tanto de brasileiro lá dá uma aliviada, com certeza.
Não, com certeza, como o Vitor falou, antes dele chegar lá, 2 anos, não, o primeiro ano era só eu de brasileiro, né? Foi bem difícil para mim. Aí no segundo ano chegou o Vini e o Paulo, mas esse ano tudo deu liga, né? Todo mundo tava na mesma página, todo mundo comprou ideia. A gente, pô, tava morando 3 brasileiros em um apartamento de 4 pessoas. Então, era como o Vitor falou, português o dia inteiro. Mas com certeza, família, mãe, pai, irmãos, os amigos mais próximos também. E aquela comida caseira, né? A gente cozinha lá quase todo dia e, pô, dá mó trabalho, né? Essa vida de gente grande. Não ter aquela comidinha pronta na geladeira, você só esquenta, tem que sempre estar tá pensando o que é que eu vou comer de
Só aquela
almoço,
chamadinha,
janta.
né? Tá pronto, tá na mesa. Tá pronto, tá na mesa.
Essa mesmo.
Mas é o que eu pessoalmente sinto mais falta dessa da comidinha de casa.
Mas, rapaziada, pelo tom da resposta de vocês, claro, imaginei que não tem como fugir disso, mas dá para ver também que vocês estão muito felizes lá, né? Eu sei que o Vitão, a gente estava conversando antes, ele está no Brasil agora de férias. Eu não sei se o Pedrinho também está por aqui ou se ele está lá. Mas dá para ver que vocês gostam da vida da vida lá também, pô, só coisa boa. Então, é muito bom ver isso, porque vocês estão prosperando não só no campo, que a vida de vocês está dando certo, também na faculdade, o Pedrinho já está formado e tudo mais, mas que vocês estão aproveitando, desfrutando do momento, né? E não é uma coisa que está se arrastando, né? Eu acho que isso é o mais importante, né?
Ah,
Não,
sim.
com certeza.
Não, pode vir, Pedro, pode vir. Não, tá. Eu acho que tudo isso está meio que no, na mesma página, assim, porque pô, para as coisas darem certo, eu acho que você tem que estar feliz, pô. Se eu não quisesse estar lá, se não tivesse feliz lá, com certeza eu não ia render o tanto que eu acabei rendendo essa temporada. Então, eu acho que tudo tá ligado, assim, sabe?
Sem dúvida, velho. Sem dúvida, de novo, outro ponto que a gente sempre bate, velho. Futebol não é nada à parte, né? Você não consegue desligar da tua vida, tá mal em casa, pô,
Você
brigou
não
com
é
a
um robô,
namorada, brigou
não
com os
tem como,
pais, eu
né?
vou desligar, vou pro treino agora, beleza. No treino eu tô bem, tô tranquilo, já é. Não, tudo influencia, né, cara? Ô,
Exatamente.
rapaziada, eu tenho uma pergunta também, já nesse tom final de conversa. Se fosse para definir uma meta, um objetivo, ou um sonho, enfim, para a carreira ou para a vida de vocês, sei lá, hoje o grande objetivo aí para cada um, começando aí pelo Pedrinho.
Claro, mais nesse ponto aí do que o Dias falou, eu quero ser feliz mesmo, entendeu? Eu quero jogar futebol, é o que me faz mais feliz hoje em dia, é jogar futebol, tá com meus amigos e quero jogar futebol assim até 10, 20 anos, tentar continuar nessa mesma pegada, porque como todo mundo fala, se trabalhar, você vai trabalhar até 70 anos, né? Então, se eu conseguir prolongar, arrumar um time e ser feliz dentro do futebol, no esporte, é o que eu quero para mim. E até agora tem dado bastante certo aí esse período nos Estados Unidos.
Antes de você falar, Pedrinho, para finalizar da mesma pergunta do Fê, é muito legal como a gente consegue ver de novo que vocês estão felizes de fato. E o que o Pedrinho falou, cara, eu saí desiludido da base aqui. A gente vê muita coisa errada de fato acontecendo no futebol brasileiro, e não só na base, no futebol profissional também. Cara que não era para estar jogando ali, time de empresário, aí time que não paga jogador. Então, é muito legal ver vocês felizes. Acho que, pô, foi uma das respostas, sem exagero nenhum mesmo, uma das respostas mais legais que eu já ouvi em mais de um ano de andarilhos, essa que o Pedrinho deu agora, de cara, o que você almeja? Não, eu quero ser feliz, cara. Tipo, jogando, vou buscar o meu sonho profissional, mas, pô, eu quero ser feliz. Eu acho que é uma resposta que às vezes a gente tem vergonha de dar, né? Por exemplo, mesmo na nossa vida profissional, o que você, ah, eu quero, a gente quer advogado, pô, trabalhar em tal escritório. Não. Pô, mas antes de tudo, a gente tem que tá bem com nós mesmos, né? Mas vai daí, Pedrinho, ou Vitão. O que que tu almeja aí para sua vida pessoal e profissional aí para a gente finalizar esse bate-papo demais?
É bem nessa resposta do Pedro aí, né? Porque, pô, tem muito cara que fica que martela, martela, martela aí, e pô, o cara não tá feliz, não sabe se é isso que ele quer. E eu acho que se você tá assim, eu acho que nada vai sair direito, né? Do jeito que você quer. Então, pô, como a gente já tá nesse caminho, estamos bem encaminhado aí para, pô, continuar jogando bola, né? Ser feliz jogando bola, que eu acho que é o que todo mundo quer. Pô, para mim tá ótimo. E a gente vamos para ganhar de novo esse nacional aí, né? Mês que vem, temporada que vem.
Fera demais, rapaziada. Acho que a gente, pô, para nós foi uma honra bater esse papo com vocês, ter vocês terem aceitado aí o convite. A gente está tentando há um tempinho aí, mas é difícil conciliar a agenda. Ainda bem que deu certo hoje, pô. Foi prazeroso de verdade que vocês têm uma, como eu disse no comecinho, né? Vocês têm uma história que diferencia bastante da maioria dos nossos convidados. Às vezes a gente pega uma rapaziada até que tem umas histórias bem atípicas, né? De jogar em Hong Kong, o cacete A4, mas, pô, são caras que partem mais ou menos do mesmo princípio, assim, né? Vocês, apesar de partirem da base do Brasil, vocês foram com caminhos completamente diferentes. Você vê que vocês são caras bem articulados para falar. Isso com certeza tá muito relacionado à vivência de faculdade, de enfim, de vida que vocês têm lá nos Estados Unidos. Então, para nós é uma grande honra falar com vocês e, pô, a gente vai continuar acompanhando aí. Espero que vocês tenham muito sucesso, sejam felizes, que é o grande objetivo, jogando bola. E, pô, quando tudo passar aí, tiver mais tranquilo, voltarem para o Brasil, a gente tenta marcar uma nova resenha com vocês aí. Pô, é um grande prazer mesmo. Jotinha, fica aí, ó, os agradecimentos finais.
Não, é isso. Agradecer aos campeões aí por ter separado um tempinho da rotina aí, e principalmente das férias, né? A gente tava conversando em off com o Vitão antes de começar. Pô, férias é bom, né? E aí, pô, separar um tempinho das férias para falar com dois vagabundos, pô, é demais. Mas brincadeiras à parte, agradecer de coração mesmo, rapaziada. Foi muito fera o papo, muito fera mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. Porque para a gente foi muito bom. A gente falou sobre futebol, sobre a vida, nos Estados Unidos, e a intenção aqui é sempre levar o máximo aos nossos ouvintes de experiências de vida, e não de só futebol. A gente falou de tática aqui também, falou do que vocês pensam de jogo, mas mais do que isso, acho que para os ouvintes que principalmente não vivem do futebol, é muito mais sobre a vida do que qualquer outra coisa. Mas eu vou ficar filosofando aqui no final dessa nossa resenha, vou passar a bola para o Vitão e depois para o Pedrinho encerrarem aí com um grande abraço e só agradecimento mesmo, rapaziada. Fera demais. E vou de novo nos mais velhos, Pedrinho, já que você é tão mais novo que o time.
Não tem tanta diferença assim, não, mas tudo bem, tudo bem. Não, só queria estar agradecendo aí pelo convite. Pô, papo bom demais, prazerzão conhecer vocês dois. E pô, por mim eu continuava a resenha aqui um tempão, pegava uma água aqui e a gente continuava aí mais uma hora, umas 2 horas aí conversando. Mas é isso, rapaziada. Obrigado pelo convite e um grande abraço.
Agradecer aí também, Fê, Jota, o Dias, que, pô, a gente, nesses anos de Estados Unidos, a gente ficou muito, muito próximo, né? Ele é meu irmão agora. Antigamente a gente era mais conhecido da bola, mas, pô, agora a gente passa tanto tempo junto lá no apartamento, então a gente divide as tristezas e as felicidades. Mas agradecer aí, pô, ainda bem que a gente conseguiu marcar esse papo, gostei bastante. E vamos ver daqui a um ano, para ver onde é que a vida leva a gente pode estar marcando aí de novo. E desejar boa sorte aí para vocês no do Andarilhos, nesse podcast, que vocês consigam estar contando muito mais histórias aí também. Valeu.
E o Vitão e Pedrinho, a gente é de propósito que a gente ficaria também mais, mas é para marcar uma próxima, que nem o Pedrinho falou, é tudo combinado aqui, cara.
Tá certo, tá certo. Não pode gastar o assunto todo
É
agora.
lógico, é lógico. É isso,
Excelente,
rapaziada.
rapaziada.
Muito obrigado e tchau, tchau.